Nome a votar. Apresentado por André Silva. Tiago Garcia. E Diogo Oliveira. Da Engenharia Rádio.
Desculpem, malta. Isto é o que dá. Esforçar-se muito. Bem, olá caros ouvintes, aqui é o Nome a Votar, no episódio especial de Halloween. Daqui André Silva, com o Tiago Garcia.
Viva.
E Diogo Oliveira.
Good evening, boys and ghouls, children of the night.
Ora, muito bem, neste episódio especial de Halloween, cada um de nós vai-vos recomendar uma pequena coisita para adocicar este dia muito especial, do Dia das Bruxas. Vamos começar pelo seguinte. Eu vou falar, vou-vos recomendar um livro ideal para esta altura. O Tiago, Tiago, o que é que vais recomendar-nos?
Eu não vou falar de uma recomendação, vou falar de uma curiosidade. Um cruzante horror.
Ok, fixe, fixe. E tu, Diogo?
Eu queria recomendar um jogo.
Fixe, um jogo. Ok. Tiago, já agora fiquei com curiosidade. Qual é a curiosidade?
Alguém viu aqui o Event Horizon?
Sim.
Não.
Bom para ti.
Já com sarcasmo logo.
Opa!
É difícil. Isto é um. Ok, isto é um filme que, de uma forma muito duvidosa, ocupa o prestigiado título de cult classic dentro do género do horror.
É verdade, é verdade.
Que, bem, tem como protagonistas os atores. O sujeito que faz Perry White agora no Super-Homem e o tipo do Jurassic Park, cujo nome está-me a escapar.
Eu gostava de poder ajudar aí, mas não posso.
Mas descreve-me. Sim, descreve-me
Lawrence, é Lawrence Fishburne e o Sam Neill. São esses dois.
Ah.
Exatamente, Sam Neill e o Lawrence Fishburne. Tá, exatamente correto. Mais.
Pronto, basicamente isto é um filme de ficção científica e horror. Curiosamente, isto é um filme mais... uma adaptação dos videojogos do mais fiel do COC que saiu do filme a série, mas...
Nem lembro disso. Fogo, que horror.
Espera aí só um segundo. Como é que disseste que chamava o filme?
Event Horizon.
Ah, peraí, já me lembro. Agora é que me lembrei. O Nostalgia Critic criticou isso.
Tiago, eu acho que para quem está a ouvir, diz a premissa do filme, para a malta conseguir se lembrar.
Uma data de militares estão com um cientista qualquer, vão para uma... estação espacial que foi abandonada misteriosamente e lá dentro encontram literalmente o inferno. É essa a premissa do filme.
Parece um bocado Alien, sem ofensa.
E é por isso que eu te disse que isto é basicamente uma adaptação mais fiel do Doom.
Pois, e tendo em conta o Doom que saiu em formato de filme, olha, nem há o que falar. É assim, estive a ler acerca do filme e é assim. Há uns consideram que até é um filme bastante bom, mas outros odeiam o filme.
Não, é um filme muito medíocre, isso aqui é a pena. A curiosidade do Event Horizon é que o estatuto que atualmente tem como cult classic não advém do filme que nós tivemos, advém muito do filme que supostamente deveria ter sido.
Como assim? Desculpa interromper-te, mas como assim?
Porque este filme, atualmente, acho que tem um cut teatral de 1h30, que é muito tipo PG-13 para aquilo que é o género do horror, na minha opinião.
Deixa eu falar. O PG-13? O filme?
Dentro do género do horror. É muito soft. Isto para um filme de horror.
Sim, ok.
É
okay.
Um filme muito soft.
Nessas perspectivas,
isto é um
sim.
Filme muito soft. Agora, sim. O problema aqui é que tipo, isto era aparentemente aquilo que costumávamos escrever nos guiões, ou então... nos poucos que nós vimos no terceiro ato do filme, isto era suposto ser um filme muito, mil vezes mais hardcore do qual que nós tivemos. Isso é que a razão do fascínio desse filme é que isto era suposto ter sido algo mais, nem que tenha sido em termos de composição visual, e ainda hoje está-se à procura desse filme, e que as pessoas, através do mérito só de umas cenas que, enfim, se congelaram e tentaram-se ver nas versões de a VHS do filme original, tipo, agora atualmente adquiriu o esse cult classic, apesar de o filme nem perto nem de longe merecer esse tipo de estatuto, nem ser tão bom para merecer esse tipo de reconhecimento.
É assim, quando eu vi o filme pela primeira vez, ok, tudo bem, mas é assim, como eu já tinha visto o Alien, tipo,
okay. Mas o filme não é o Alien, isso aqui é a comparação que estão sempre a dar. O filme é basicamente...
Não é Alien, mas a premissa de, ok, há uma nave abandonada, vou lá... olha, desculpa lá, isto também é uma premissa que foi aplicada ao jogo Dead Space, também.
Pronto, mas o Dead Space saca todos os clichês de horror que existem à face da Terra, não é por aí?
Mas pelo menos é bom.
Mas o Event Horizon é extremamente curioso. Enfim, tipo, quanto mais tem mais a ver, por exemplo, sei lá, uma mistura entre a coisa do John Carpenter e o Sphere do Michael Crichton.
Ah,
né?
Sim, concordo contigo.
É mais uma mistura. Por acaso o Sam Neill também teve nesse... Não, sim. O Sam Neill também teve no Sphere, se não me engano.
Não, acho que ele não teve.
Era o Samuel Jackson, a Sharon Stone e o Dustin Hoffman.
Exatamente, foram esses três
marmelos. O Sphere também não era muito bom, por isso vão por aí. Mas este filme, por acaso, é interessante. É uma premissa muito boa. É muito bom construir a atmosfera, mas o problema é que a história claramente está a falhar neste cenário. E é uma pena, porque além de ter uma premissa muito inventiva, apesar de ser um bocadinho previsível da forma como certas personagens atuam ou agem, essa coisa toda, tipo. Este filme é uma curiosidade porque ainda se está à espera que saia a versão verdadeira desse filme. Isso é que é a grande razão pela qual Event Horizon ainda continua dentro da memória das pessoas.
Mas espera aí, contudo, estás a dizer a versão verdadeira é a verdadeira versão hardcore que o filme era suposto
não,
ser.
É a mesma coisa que, por exemplo, para filmes como o Blade Runner, também foi muito editada após o cinema e depois, quando tivemos a versão... Apesar da versão pós-cinema também ter sido muito boa, mas quando tivemos a versão a sério, foi uma obra-prima. Mesma coisa que, por exemplo, para o Kingdom of Heaven, quando foi após o cinema, era um desastre. Aquele filme era péssimo, que até dói. Mas depois veio a versão do Director's Cut, aquela história épica com pai de 3 horas e meia, e depois, de repente, é um dos grandes filmes de Ridley Scott. Tipo, isto também é a mesma coisa agora. Ao contrário desses filmes, esse cut ainda está perdido. Tipo, perdido como quem diz, porque eu lembro de ver vários artigos, especialmente quando isto saiu, que em 2013 era suposto ter saído, foi descoberta a versão completa deste filme, e que o realizador, que acho que é o Wes Anderson, mas não tenho certeza, nunca estar a dizer com certeza, ele disse que ia descobriu, tem tudo pronto e queriam agora, tipo, pôr aquilo em home video. Agora, isso foi já há 2 ou 3 anos atrás. Tipo, eu não dizia nada de Event Horizon. Até parece que eu ia falar disso o ano passado, na recomendação de Halloween e tudo mais, porque eu estava à espera que, tipo, depois de um ano já teríamos ouvido qualquer coisa. Agora já passaram-se 2 e ouvimos Zerómetro. Tipo, já começa a ficar um bocado estranho, quer dizer, tipo... Não, não sei, é porque eu acho que é um filme com muito potencial,
a história em si...
Mas o potencial, potencial vem mais, mas é do mistério da coisa, tipo, porque também, quer dizer, o filme pode aparecer e dar em nada, porque, mais uma vez, é um filme curioso, porque é um filme de terror, de culto, mas que advém mais, dá algo para além daquilo que está no ecrã, e isso é o que eu acho de muito fascinante. E ao contrário de outros filmes, novamente, como por exemplo um com um género muito mais semelhante, que é o Wicker Man, que também...
Mas estás a falar da versão original, certo?
Sim, também quando foi lançada para o cinema não tinha nada. Tipo, só foi por causa do próprio Christopher Lee, de uma data de gente por trás do filme, que achavam que aquilo era de facto um grande filme, que, tipo, eventualmente conseguiu-se a versão. E mesmo assim, antes do Christopher Lee morrer, ele disse, tipo, existe ainda uma versão mais completa daquele filme. Por isso, tipo, isso é que é a diferença. Tipo, são casos curiosos de filmes que têm cult status, porque é o mistério e o glamour por trás de uma coisa que nós não sabemos muito bem o que é. Isso é... Que é uma coisa muito interessante, não é? É o facto de é um filme de terror, um género que brinca muito com as nossas percepções do que é que nós achamos de assustador, daquilo que nós, nosso medo desconhecido. E isto é um filme que, de terror, que já a sua fama advém de algo que nós não conhecemos.
Olha como
agora, quanto ao Missing Cut, quanto às coisas que faltam, uh-huh. Call Indiana Jones, Indiana Jones and the Mystery of the Missing Film Cuts.
Desculpa lá, isto é Lovecraft. O maior medo da humanidade é o medo do desconhecido.
Mas só que não tão mal explicado.
Não, mas é como diria Lovecraft, é o mesmo medo desconhecido. Mas é assim, mas achas que o filme é aqueles de... como até diria o Diogo, é tão mau, mas que é bom?
Não.
Não.
Não, houve. Isso...
Para
mim isso é muito duvidoso que existe um filme que é tão mau que é bom. Tipo, isso é muito duvidoso que um filme seja assim. Mas não, o filme nem sequer é isso, é medíocre. É horrivelmente medíocre.
Mas é medíocre, mas vale a pena.
Não.
Ver? Não, não vale a pena
não,
ver.
Não vale a pena ver, é um filme péssimo. Tipo,
ok, pronto.
Aí está, isso é que é o fascínio do filme. O filme é péssimo, não é tão mau que é bom. Que, mesmo assim, eu não acredito nisso. Tipo, a única razão pelo qual este filme ainda falamos dele é porque nós estamos à espera de uma versão deste filme que nós não sabemos se existe. Isso é que é o mais fascinante da coisa.
Basically, see it to believe it.
Olha,
esperem até sair.
Se sair um Blu-ray.
Olha, como diria o Mulder dos X-Files, I want to believe.
Sim, agora ele está velho e ainda está atrás da irmã, pronto. Onde é que isso lhe foi dar?
Daqui a, se calhar estes 6 episódios do X-Files que vem.
Mas olha, Tiago, X-Files, oh meu Deus, eu espero muito bem que aquilo seja bom.
Não vai.
Eu sei, não sei. Pronto, ok, vou ser sincero.
Viste a temporada 8 e 9 dos X-Files?
Eu estou mais a pensar nas primeiras, como é óbvio.
Ah, pronto, isso foi há 20 anos atrás.
Eu sei. Eu só espero que eu tenha aprendido com os erros das últimas temporadas.
Os X-Files culminou com a temporada 5, 6 e com o filme. A partir daí...
Sim, eu sei. A partir do filme, aquilo foi...
Pronto, e agora estar a bater num cavalo morto? Opa.
Não. A questão é, eu só espero que a Fox tenha a sensatez, espero eu, eu sei que estou a ser demasiado otimista neste caso, mas espero que eles assim, tenham a sensatez de aprenderem com os erros que eles fizeram, né, no X-Files original, nas últimas temporadas, para que agora nesta minissérie eles consigam fazer alguma coisa boa.
E com isso eu digo-te, temporadas 8 e 9, o último filme dos X-Files.
Ah, o último, esquece.
Pronto, então achas mesmo que eles vão fazer algo de bom com isto? Se o David Duchovny tivesse a escrever
vou-te
isto.
Vou-te responder com isto. I want to believe.
Isso já foi há muito tempo atrás.
Olha, keep strong. Mas olha, sincero. Tu falaste num filme que é uma curiosidade, mas... para os nossos ouvintes, um filme de terror, uma recomendação, para além daquela lista que tu tinhas posto.
Para além da lista?
Sim, para além da lista. Porque houve malta, assim, para quem está a ouvir, houve malta que disse, então, porquê que não puseram lá o Halloween?
A escolha óbvia não tem piada, poça.
Exatamente, malta, a sério, Halloween é um filme de terror bom, o primeiro, claro, é uma escolha óbvia.
Não,
mas...
o segundo ainda tem... Witch's Night, o Halloween Season Witch's
of the,
Night.
Season of the Witch.
Isso também é muito bom, eu adoro.
Pronto,
isso.
Ora, muito bem. No que toca ao meu lado, eu tive a selecionar uma lista de livros para vocês lerem durante esta época de terror e horror. Nomeadamente, eu vou dar umas recomendações. Eu não vou dar um top 10 de quais são os meus favoritos, apesar de depois eu irei fazer isso mais no futuro. Recomendações que vos posso dar é: Saída de Emergência, qualquer livro de Lovecraft, para mim é bom.
Nem todos.
Mas há lá contos que, sem dúvida, tenho, são muito, muito bons. Como The Shadow Over Innsmouth, The Silver Key. Esses são dois dos meus contos favoritos de Lovecraft.
Quanto mais pega-se no Mountains of Madness.
Sim, assim, é. Se vocês querem mesmo sugar todo o horror e histórias de Lovecraft, comprem aquelas antologias com todos os contos dele, ou se querem mesmo um livro que de uma certa forma, explica mais ou menos, não é bem explicar, dá-vos mais ou menos a sensação de como é que é os contos de Lovecraft. Mountains of Madness, ou também outros contos como...
É o único romance dele mesmo.
Sim, sim, porque o resto que ele publicou eram... I'm talking.
Uhum.
Porque o resto que ele publicou eram apenas short stories. Mas é assim, se vocês querem, de uma certa maneira, saber tudo, comprem as antologias. Há uma muito boa no eBay, que tem mesmo tudo. É só procurar, tem uma capa azul espetacular. Ou podem arranjar, acho que são 4 ou 5 volumes de Lovecraft, os melhores contos dele, da saída de emergência. Se querem apenas um romance dele que, de uma certa maneira, tem lá tudo e dá-vos um cheirinho do que é Lovecraft, The Mountains of Madness é uma escolha muito óbvia para vocês começarem a ler. Outros que posso vos recomendar, Edgar Allan Poe. Isso
não se diz, isso é clássico.
É um clássico.
Quoth the Raven.
Gothic.
Nevermore.
Um clássico nisso.
Desde que esteja em português.
Pois.
Porque as obras não traduzem nada bem para português. Tipo, foram feitas com uma estrutura muito mais lírica, que só funciona mesmo na língua nativa dele.
Só para dar-vos um exemplo do que, assim, para explicar o que o Tiago está a dizer, eu li Os Crimes da Rua Morgue em português.
Ai, Jesus.
Eu sei. Opa, em português.
Ai, Jesus.
Opa, eu gostei dos contos, mas a tradução apenas ficou muito...
Deixa muito a desejar.
Ficou muito esquisita.
Não é por isso que, por exemplo, Lovecraft não há grandes problemas de ser traduzido em português, porque a maneira como ele chegou não é necessariamente muito, muito refinada, por isso ainda dá.
Yeah. É à volta disso, sim. Ora, uma coisa fora do vulgar... Contos de Algernon Blackwood. Algum de vocês conhece?
Não.
Algernon Blackwood foi um escritor que Lovecraft também admirava. O que é que ele especializava-se? Em ghost stories. Vocês podem arranjar o livro na saída de emergência com uma antologia das melhores histórias dele. Vale a pena dar uma vista de olhos e ler essas histórias. Agora, passando um bocadinho para a parte dos cómics, eu tenho para vos dar Hellboy é um clássico de horror e terror. Só que o problema é que aquilo envolve a ação. É verdade, Tiago. Por isso, mesmo horror, há um que saiu recentemente, não é bem recentemente, mas que merece a vossa atenção, que é Witches. Witches é um cómic escrito por Scott Snyder, que é um dos grandes mestres quase dos cómics, que ele já escreveu Batman. Ele também escreveu um outro livro que eu até vos recomendo, que é o American Vampire.
Quando eu for para a cova.
É verdade, aquilo nunca mais acaba. Mas é assim, vale a pena. Aquilo é um livro excelente de vampiros, no melhor sentido. Ele também escreveu para o Batman histórias incríveis. Aliás, é por causa dele que temos um outro vilão espetacular no universo de Batman, que é o de Court of Owls. Muito bem. Onde é que eu ia?
Estavas a falar de...
Recomendações que eu vos dou. American Vampire. Que mais? Assim, se vocês gostam de terror, mas coisas mais soft, Hellboy... Baltimore, o Witchfinder. Mas agora, eu queria vos falar do Witches, que é um cómic que me chamou a atenção desde o primeiro fascículo, que é escrito pelo Scott Snyder. E é assim, o Scott Snyder, eu gosto muito das obras que ele escreve, porque ele pega naqueles elementos clássicos de horror que nós estamos muito habituados e ele distorce tudo para criar algo novo. Quando eu digo bruxa, a malta costuma pensar, ok, uma mulher com um nariz enorme, com uma vogal cara, pele verde,
gato,
com um chapéu.
Gato, gato por trás dela.
Gato montado em cima da vassoura. Ela ali. Witches não tem nada a ver. Ele simplesmente apagou isso tudo, construiu um universo de raiz que é uma coisa que mete medo, um bocado de medo. Porque isto conta a história de um grupo de bruxas que simplesmente faz pactos com humanos. E esses humanos basicamente sacrificam uma pessoa para em troca obterem coisas das bruxas, quer seja poções contra doenças, imortalidade também. E a história conta de uma família que muda-se para uma cidade normal após um incidente muito estranho com a filha da família. A história progressa à medida que os fascículos começam a vir. E o visual das bruxas está completamente brutal. É que vocês pensam que... Ah, tem uns trajes. Não. Este adoro mostrar aqui à malta. Este é o aspecto das bruxas. Tem os olhos... na parte do lado do crânio, garras enormes, e elas basicamente sugam as pessoas ou seja, as pessoas estão à beira de árvores, elas basicamente têm lá um buraquito e elas arrancam a vítima logo para a cova delas, onde como é claro, vão cozê-los e comê-los.
Isso é por acaso eu gostei muito do desenho, está muito, muito fixe.
Sim,
muito creepy.
Quem é o artista que faz arte para o Witches?
Ah, sim. O artista até agora, do Witches, foi isso que também me chamou mais atenção. O Scott Snyder, isso eu já sabia que as histórias dele iriam ser umas histórias excelentes. Mas o artista, que é o... Bem, Jock, é apenas o nome dele, Jock, é um cartunista, ele já fez alguns trabalhos para Batman e Wolverine, mas é na verdade é o colorista, aliás, é a colaboração entre o Jock e o colorista Matt Hollingsworth, que faz este visual um bocado pá, sujo, dirt, que dá uma sensação muito, ou seja, é muito desconfortável, e é por isso que eu até gosto bastante deste cómic, porque não é suposto uma pessoa tipo, ah, ok, não, isto é uma pessoa, oh, ok, o que é que vai acontecer já acabou o primeiro story arc do Witches. Eles ainda estão a ver se vão lançar mais outro, mas vale bem a pena ler. Eu recomendo vivamente que leiam este cómic, é muito, muito bom. Para além dos outros, o American Vampire também é muito bom. Também o Colder, que o Diogo referiu aqui, também é uma excelente escolha para lerem, de terror. E depois o resto, os clássicos, Lovecraft e Edgar Allan Poe, e também especialmente este do Algernon Blackwood. Diogo, agora disseste que ias recomendar jogos de horror.
Sim, eu por esta altura iria falar talvez algo mais mainstream, como Silent Hill ou Resident Evil. Apesar, eu sei que
desculpa,
vocês vão... Eu sei que vocês vão...
Espera.
As máquinas de pachinko?
Não é as máquinas de pachinko, foda-se.
Tu tomaste nisso.
Tiago, isso foi um golpe baixo.
Pá,
foi o RKO out of nowhere desta sessão.
É a realidade da coisa. Que é que um gajo
infelizmente é a realidade da coisa, porque a Konami deve ter batido com a cabeça. Não.
Quando mostraram-me isso, eu fiquei... Is this shit for real?
Eu percebo-te, filho, eu percebo.
Os arcades precisam das suas máquinas de pachinko.
No Japão? O que é que isso tem aqui na Europa ou na América?
Assim,
nada.
Mas, e depois, achas que eles fazem as coisas para os europeus e para os americanos?
Podiam fazer um bocadinho para todos? Saibam-se que era baseado na América?
Okay, eles? Achas que o negócio vem disso? Eles vêm para a Ásia. Porquê é que eles vão estar a preocupar com os camões ou connosco?
Damn it.
Olha, Só, eu acho que é só para clarificar, para quem está a ouvir, basicamente a Konami fez uma versão slot machine de Silent Hill.
E aí do Castlevania também, que para mim isso é mais
com erotic action. I don't give a fuck.
Eu não percebo.
É um bocadinho difícil de acreditar.
Ah, e agora, mas um segundo de silêncio para PT. Ok, acho que temos que continuar, porque PT foi
Não faz mal, pá. André, não faz mal. Alison Rose estará lá para assumir o seu
e
lugar.
Também isso foi também, agora que eu estou a ver, esse é o início, foi o início do fim para o Complete High, em que estava o Guilherme Del Toro depois do Labirinto de Pan. Okay. Isso.
Labirinto do Fauno, não é
de
isso?
Sim, Labirinto...
Pan's Labirinto, Labirinto de Pan.
Acho que aqui eu tive em português era Fauno.
Errado, estás errado, é o Labirinto do Fauno.
Em português?
Em português a tradução é o Labirinto do Fauno.
Ok, como é que Pan e Fauno são traduções?
Olha, because the translations don't give a fuck.
Pan's Labirinto, caneco, isso é o que eu digo.
Ok.
Hell yeah. Mas olha, já que falaste em PT, eu não quero dizer nenhum spoiler, mas para quem foi ver o filme Crimson Peak, há lá um easter egg de PT.
There it is.
Há lá um easter egg de PT, é verdade.
Prestem muita atenção e talvez encontrem.
Exatamente. Passando a palavra ao Diogo.
Ok, o jogo que eu quis recomendar foi algo mais obscuro, chamado Rule of Rose, que por causa do sensacionalismo italiano, de revistas sensacionalistas italianas, o jogo não teve um lançamento em outras partes da Europa. Eu sei que existem cópias europeias porque uma amiga minha conseguiu encomendar do eBay e já jogou o jogo. O jogo basicamente foi banido na Alemanha, na França e também na Inglaterra, acho que mencionaram, porque eles diziam que o jogo se tratava de torturar raparigas e quem mais torturava ganhava. O que é um monte de merda.
Mas, Diogo, explica-nos o que é o jogo, a história do jogo.
Então o Danganronpa tem que ser banido a certa altura do campeonato também, por aqui, não?
Por acaso. A história decorre no início do século XX, por volta de 1920-1930. A nossa protagonista chama-se Jennifer, uma rapariga de 19 anos que não tem muita sorte. Estão sempre a referir a ela como a rapariga azarada. Ela encontra um rapaz numa viagem de autocarro. Este rapaz dá-lhe um livro. Ela sai do auto no mesmo lugar que o rapaz sai, porque está preocupada, porque ele está sozinho. Ela encontra quatro crianças a baterem alguma coisa num saco, entra no orfanato, descobre uma campa. À medida que ela se ajoelha, estas quatro crianças, que por enquanto têm as caras escondidas por trás de sacos, põem-lhe água em cima e depois pontapeiam-na para um caixão, onde depois a levam, dizendo dust to dust, ashes to ashes. E depois, o que é que te encontras? Num zeppelin. Basicamente, o jogo tem como tópicos memórias, amor, memórias e amor, principalmente. O que é que tens que fazer? Estás basicamente à mercê deste grupo de raparigas, o Red Crayon Aristocrat Club, que consiste de, do topo até ao fundo, Diana, Meg, Eleanor e Amanda, que por enquanto está na posição mais baixa até a Jennifer chegar e receber promoções. O que tu tens que fazer no jogo é obedecer às ordens delas. Pedem-te um objeto, tu vais buscar. Mas à medida que fazes isto, vais recebendo livros baseados tipo, nas histórias originais dos irmãos Grimm. Mother and the Seven Goats, coisas do género. Mas sempre com um final mais sombrio. E que também limita também indicam os teus bosses. Depois de concluir uma certa quantidade de tarefas, vais lutar um boss. Um dos bosses é a Princesa Sereia. Uma rapariga, uma rapariga amarrada, as pernas todas amarradas, os braços, puxam para cima, puxam para baixo, ela ou vomita ou arranha-te. E depois temos outros bosses. Temos os inimigos comuns, que são os imps. Podem ser goat imps, rabbit imps. São tipo zombies, mas com caras, olhos, bocas completamente vazios. Apenas em trapos pretos. E depois a ação passa. Vai alternando sempre entre o zeppelin e o orfanato. E o orfanato é basicamente a última parte do jogo. Em que descobres...
Não, desculpa lá, interrompo, mas no spoilers, please.
Sim, resumo lá tudo uma vez sem...
Basicamente, traição, bitch slap...
Oh!
Promotion, final boss e forma criativa do derrotar. Cansas-o e depois dás-lhe uma pistola para ele se matar.
Uau!
Isto parece a Mean Girls, mas só que mais edgy.
Não, isto é Mean Girls, mas é Mean Psychopathic, Sociopathic Girls.
Uau!
O problema que eu tenho com o jogo é o facto que é tudo um labirinto. Basicamente, no Zeppelin, é tudo
que
um
é
labirinto.
Tipo a Persona?
Não é Persona. Tu não sacas espíritos nisto.
Sim, mas só que o Persona é baseado um bocado num dungeon crawling.
Sim, mas
também
não
é
tens mapa neste. Neste jogo não tens mapa. Tens que desenrascar. Mas tens um companheiro no meio disto tudo.
Um Persona é a mesma coisa.
Um cão. Ah. Um labrador. Um labrador retriever chamado Brown.
Oh.
Que sofre uma morte. Que é basicamente a coisa que tu vês morrer.
Ei!
Mas tens um último nível. Once Upon a Time, que é tudo a preto e branco. Tem uma linda música. Tem uma linda piano piece. Basicamente a banda sonora toda do jogo é música tipo música clássica. Muito violoncelo, muito violino, mas é tudo muito bom. E basicamente, se tivesse que pôr tudo numa só coisa, uhum, é basicamente assim. A Jennifer perdeu os pais num acidente de Zeppelin. Um Zeppelin caiu num Zeppelin e ela foi acolhida por um homem, Gregory M. Wilson, um agricultor que perdeu o filho às mãos da doença. E ele decidiu acolhê-la, mas tratá-la como se fosse um rapaz. É aqui que entrou o orfanato. Uma rapariga do orfanato, chamada Wendy, descobre a Jennifer sob o nome de Joshua, o rapaz morto, e formam uma amizade, tipo um amor. Daí a ideia que eu referi, que é uma parte da história, é o amor. Três das palavras principais são Everlasting, True Love e I Am Yours. A outra parte é, depois disto, ela descobre o Brown, o nosso cachorrinho fofo, a Labrador Retriever. E basicamente a história revela-se que é tudo por causa de inveja por um cão. Não é uma história complicada como conquistar o mundo. É o amor de um cão.
Oh. Parece, mas é uma história muito esquizofrénica, é o que soa.
E se é ofensivo, não gosto com o Tiago.
Tem que ver o jogo para perceber e depois tem que juntar as peças. Okay. Há outras coisas que não são mencionadas, que a fanbase existe para este jogo e até tem um site em que fazem teorias. Porquê que o Headmaster saiu do orfanato?
Não contas mais nada, é melhor não contares mais nada. Mais vale.
Mas que jogo é que isto é? É um RPG?
Não, é um jogo de terror.
Ok, é uma VN.
Uma VN? Visual novel? Não.
Sim,
não,
é tipo
não.
Isso?
Não é visual novel.
Ok,
novels.
Então como é que funciona? Tipo, tu que é tu.
É tipo Silent Hill Resident Evil, tu ganhas armas, vais esfaqueando as coisas, não é RPG, não é visual novel.
Ok, mas é um bocadinho um RPG, então nesse caso tu estás.
Sim, fazes fetch quests, mas não ganhas level ups.
Ok. Então essa é a tua recomendação.
É um jogo bastante obscuro. Se conseguirem arranjar no eBay ou no. Principalmente no eBay, se tiverem sorte, recomendo-vos que vão gostar. Podem ficar um bocadinho chateados com o combat system e o facto que isto é tudo um bocadinho labyrinthine para o vosso, dependendo do vosso gosto. Mas acreditem que o jogo vale a pena.
Ok.
Por todas estas underlying theories e tudo isso.
Ok. Bem, eu acho que. Mais alguma coisa a acrescentar, malta?
Não.
Olha, também, como estamos no Halloween, não vamos esquecer novamente para dar as nossas condolências pelo facto de nós perdermos um dos grandes ícones do horror.
É verdade.
Wes Craven.
É verdade, Wes Craven.
E também Christopher Lee.
E o Christopher
Sim,
Lee.
Dois de uma vez, meu Deus. Isto é mesmo deprimente.
Mas aqui é mesmo deprimente. Wes Craven, com ele tivemos Freddy Krueger, Nightmare on Elm Street, Scream,
Ghostface.
Ghostface. Christopher Lee, temos Drácula.
Sete vezes.
Sete vezes, tomem nota.
Acho que até não, depende. Acho que ele também faz aparências que depois dá um total de 9 vezes, até. Mas acho que ele, como Drácula mesmo, 7 filmes em que ele aparece. E porque chantagearam-no para fazê-los a todos.
Come on, Lee, we gotta give him some good cash. Going to Dracula 7 times, come on.
Pronto, o papel também, dos dois grandes papéis que ele próprio considera da carreira são do Lord Summerisle no Wicker Man e também de.
Desculpa, o quê?
Lord Summerisle no Wicker Man.
Ah! Exatamente.
E
sim,
depois
sim.
O primeiro presidente do Paquistão, cujo nome está-me a escapar no momento porque é um bocadinho complicado, que ele próprio considera ser o melhor papel da sua carreira e que infelizmente o filme é um bocadinho difícil de arranjar.
Qual é esse filme?
É um filme em que mostra a vida do primeiro-ministro do Paquistão, o fundador da
país. Eu lembro de ter lido alguma coisa acerca disso.
Exato, ele considera isso ser o melhor filme que ele alguma vez fez. E também costumava dizer em entrevistas que, tipo, o pessoal no Oeste estava a conspirar para que o filme não fosse lançado porque mostrava um líder que costuma ser visto de uma forma um bocadinho antagonista, de uma forma mais positiva. Ele dá um portrayal um bocadinho mais positivo a este líder, porque muitas vezes tem gente que considera que é o... Que o facto que o Paquistão e a Índia estão divididos é por causa de diferenças religiosas, e ele mostra que é um bocadinho mais complicado do que isso. Pronto, coisas. Eu também ainda não vi o filme porque é-me difícil arranjar. Mas é isso.
Opa, é verdade também. No caso do Wes Craven, temos, ou seja, o Freddy Jason.
Freddy Krueger.
Estava a lembrar do nosso rant que é para fazer. Não. Com S. Craven tivemos filmes também de culto de horror, como Scream, Nightmare on Elm Street, The Hills Have Eyes. Também...
A sério? Foi ele que fez o The Hills Have Eyes?
Sim, sim.
Ai, Jesus, esse filme é horroroso.
Eu acho que...
Horroroso. É terror.
Não é esse tipo de horroroso.
Temos que pôr efeitos sonoros nisto.
Uhum. Um dia.
Mas assim, eu acho que o que vamos sentir mais falta mesmo é o Christopher Lee, porque, opa, ele era o Saruman.
Oh, fogo, ele já tinha pai 80 e tal anos, também deixou, ele tem que ir para a cova a certa altura do campeonato, não é?
Sim, está bem, mas
é sempre inesperado.
Ei, ele não é, ele viveu a vida do mais completa possível, poça.
E aí concordo.
E de que maneira? E de que maneira? Pá, mas olha. There will never be another Saruman, but he will always live in our hearts. Our dark.
Olha, mas por acaso, ele era suposto ser o Gandalf, mas depois.
Olha,
sim, depois, é verdade, ele era suposto.
Depois ele ficou demasiado velho. Foi isso literalmente.
Peraí, agora que me lembrei. O Christopher Lee era o Ansem the Wise do Kingdom Hearts.
Talvez.
Tenho a certeza que era.
Maybe.
Maybe not.
Também posso estar enganado, mas...
Ele também fez imensos papéis. Tipo, ele até teve no... Acho que ele até teve no Late Night Show e tudo. Ou no SNL. Acho que ele teve no SNL também.
No SNL, a sério?
Yeah, acho que ele teve
no
SNL.
Saruman a fazer sketches no SNL.
Ele teve a fazer SNL com o Dan Aykroyd e esse pessoal todo.
Bem,
acho
o Dan Aykroyd sei que teve no SNL. Agora
sim,
o Chris
é por isso
Farley
que,
não
porque
esperava.
Eu sei que ele fez sketches com o Dan Aykroyd e o pessoal dele. É por isso que eu estou a pensar, tipo... Ele também acho que teve no SNL e eu acho que ele era muito bom nisso.
Ah, é?
Ah, uma cena marada.
Coisas que não esperamos.
É verdade, é verdade.
Que era o Ansem the Wise?
Bingo! Sim, ele foi! Ele foi!
Jogar Kingdom Hearts tem as suas vantagens. Mas eu tinha-me esquecido, portanto...
Aí também nota, ele foi um gajo... Pá, na idade dele ainda fazia muita coisa. Ele, já quando ele tinha 80 e tal anos, ele lançou 2 álbuns de heavy metal.
God damn, não esperava essa.
Agora a razão pela qual os fez é que tem um piadão pegado também.
É verdade, é verdade. Como é que é? A vida é uma linha.
É porque ele
de ser,
tem
um descendente, não é?
Ele é um descendente. Por acaso a mãe dele era uma condensa italiana. Ele, se nós ainda tivéssemos nos tempos dos reinos, ele era um aristocrata do mais alto calibre. E ele tem uma linha de descendência direta de Carlos Magno. E é por isso que ele fez os álbuns de metal.
Que são muito, muito inspirados. Não é, coisas medievais, magia, esse tipo de coisas. Bem, caros ouvintes, por hoje é tudo o nosso episódio especial Halloween. Esperemos que se assustem, que tenham noites horrorosas, cheias de fantasmas, zombies e outras criaturas da noite. Daqui André Silva com Tiago Garcia.
Adiós.
E Diogo Oliveira.
Uma continuação de um bom Halloween e não se esqueçam dos vossos Scooby Snacks.